olhar para os critérios todos e em nenhum dos critérios consegui ver que nós não estávamos melhor. Agora a minha pergunta é, a 7% íamos demorar quê? 12 anos a executar o PRR? E a minha pergunta é, como é que está a execução do PRR comparativamente ao Partido Socialista? O que é que nós fizemos? Medidas urgentes era um dos temas também desse famoso debate. E nós perguntámos aqui ao Partido Socialista, então quais é que são as medidas urgentes? Medidas urgentes. Não ouvimos. O deputado Brilhante Dias teve a brilhante afirmação que é abram tudo. Ó, senhor ministro, eu vou-lhe perguntar, mas ainda há alguma coisa para abrir no PRR? Ainda há concursos para abrir no PRR? E diziam, façam chegar o dinheiro. Mas, ó, senhor ministro, o dinheiro está ou não está a chegar? É que eu começo a ficar aqui com... Eu não tenho dúvidas, mas esta narrativa, de uma vez por todas, tem que ser esclarecida. E mais, senhor ministro. Continuam aqui com uma narrativa que nós fomos cortar dinheiro a outros setores. Cortámos dinheiro na saúde, Sr. Ministro. Cortámos dinheiro na educação, Sr. Ministro. Cortámos dinheiro na habitação, Sr. Ministro. Olhe, Sr. Ministro, o que eu tenho que dizer ao Partido Socialista e também à oposição, andam aqui muito baralhados, por isso eu dizia, ó, Srs. Deputados do Partido Socialista, organizem-se, Srs. Deputados, organizem-se.
Sr. Ministro, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado, não há comparação entre o nível de desenvolvimento que o PRR teve na sua primeira metade e na sua segunda metade. De facto, quando chegámos ao Governo, o PRR tinha uma execução financeira, não é de 7 ou 8, é de quase 7, eu falei de 7, mas é entre 6 e 7, é quase 7%, era o valor da execução financeira. E em termos de, medida em termos de marcos e metas, o Governo anterior tinha apresentado o primeiro e o segundo pedido de pagamento. Há 10 pedidos de pagamento para apresentar. A meio do tempo, deviam estar 5. Estavam apresentados 2. O terceiro e o quarto estavam incompletos. O trabalho que este Governo teve foi completar o terceiro e o quarto pedido de pagamento, apresentar o quinto, apresentar o sexto, o sétimo já foi apresentado antes do prazo, o oitavo foi antes do prazo e o nono e penúltimo pedido de pagamento foi o segundo país da Europa a ser apresentado. O que quer dizer que não há verdadeiramente atraso. E eu quero descansar todo o país, e particularmente os senhores deputados do Partido Socialista, que não há atraso. Como se demonstra pelo facto de termos sido o segundo país a apresentar o penúltimo pedido de pagamento. Já só falta apresentar o décimo. É o maior de todos, é o mais complexo, é o mais difícil. Mas se tudo correr normalmente, se não houver nenhum facto anómalo, nenhuma intempéria especial, nem nenhuma guerra nova, nós iremos cumprir a totalidade do PRR. E agora o Partido Socialista veio criar um problema novo. Veio dizer, fizeram PRR, mas com várias reprogramações. Senhores deputados, tomara que não as tivéssemos feito, o PRR não seria cumprido. Iríamos perder milhares de milhões de euros. Tínhamos que fazer as reprogramações, porque a programação inicial não estava corretamente feita. Por muito bondosa e por muito bem intencionada que tivesse sido, foi excessivamente otimista. Previram que iriam estar concluídas agora obras que ainda nem sequer começaram. E, portanto, não seria possível chegar ao fim do prazo e ter o PRR cumprido. O que é que nós fizemos? Reprogramamos. E também agora inventaram outra questão. Diminuímos o número de marcos e metas. Quero dizer aos senhores deputados três coisas. Primeiro, diminuímos o número de marcos e metas a pedido da Comissão Europeia porque achavam que nós tínhamos demasiados marcos intermédios. E, portanto, suprimimos marcos intermédios para ter o marco final. Dou-lhe um exemplo. Estava previsto, por exemplo, em residências de estudantes, dizia-se que um primeiro marco era ter atingido o valor de 7 mil na data X, 10 mil na data Y, 18 mil no final. Comprimimos 3 marcas numa só e a meta passou a ser 18 mil no final. Eliminámos marcos intermédios. Qual é o problema? Nenhum. E quanto a marcos e metas, queria deixar de desvendar aqui outro ponto. A França tem o dobro do PRR que nós temos e tem metade dos marcos e metas que nós temos. A Alemanha tem 50% mais de PRR do que nós e tem um terço dos nossos marcos e metas. Ter muitos marcos e metas não é sinal de eficiência. E nós reduzimos os marcos e metas por uma questão de eficiência e para cumprir a vontade, a sugestão que Bruxelas nos fez. Quanto ao Portugal 2030, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, eu quero dizer-lhe que, quero responder à sua questão sobre a saúde. No caso da saúde, é um caso exemplar onde nós revimos marcos e metas, suprimimos metas intercalares, ficámos só com a meta final. Sucede é que a meta final, o número de centros de saúde intervencionados aumentou, passou de 470 para 492. Foi uma boa revisão de marcos e metas e da ambição global. Quanto ao Portugal 2030, o ano 2025 cumpriu a regra de execução da N+3. Neste momento estão lançados concursos do Portugal 2030 relativamente a 80% da dotação. E no final deste ano estarão lançados a concurso 89% da dotação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Acho que estamos num bom caminho. Penso que o Partido Socialista finalmente pode começar a compreender a verdadeira e real execução do PRR. Bruxelas fala de execução, o Governo fala de execução. O Partido Socialista continua a falar, não sabendo o quê, dizem de vez em quando propaganda. Eu prefiro acreditar em Bruxelas e no Governo, porque do Partido Socialista é muito difícil acreditar no Partido Socialista. Mas, senhor Ministro, indo à economia e indo também aqui ao papel determinante que o Banco de Fomento tem tido, o Partido Socialista tem tentado fazer aqui um exercício que é colocar a economia contra os restantes setores, contra o setor social, contra o setor da saúde, quanto ao setor da habitação, porque diz, e continua a dizer, erradamente, que cortámos verbas para dar à economia, como se nós não tivéssemos que apoiar os nossos empresários, como se nós não tivéssemos que recuperar de um pecado original, inicial deste mesmo PTRR, foi esquecer as empresas. E ao senhor Ministro, o que gostaria de perguntar, efetivamente, como é que estamos na execução das verbas que foram alocadas às empresas? O Governo, e bem, colocou cerca de 1,2 mil milhões de euros no Banco de Fomento e nas linhas IFIC. O Governo está a apostar na digitalização, na inovação, na reindustrialização, na automação industrial e na capacitação das PMEs. Mas o Partido Socialista continua a ter um grave problema com isso. Mas nós já sabemos que contra as empresas, os empresários, eles são sempre contra, até são contra a baixa do IRC. Este Governo quer baixar o IRC de 21% para 17% e o Partido Socialista acha que não temos que baixar o IRC, acha que não temos que dar capacidade às nossas empresas, aos nossos empresários, para terem mais lucros, para reinvestir em lucros, para pagar melhores salários. Por isso, Sr. Ministro, a questão que lhe gostaria de colocar é como é que estamos na execução destas mesmas linhas IFIC e também como é que pode avaliar e o que é que nos pode dizer relativamente ao Banco de Fomento. Porque nós, relativamente ao Banco de Fomento, e o Sr. Ministro e este Governo têm este mérito, o Banco de Fomento, nós hoje temos um banco. Antes, peço desculpa, tínhamos uma banqueta. Não sabíamos bem o que é que aquilo servia. Tínhamos lá uns administradores, aquilo não servia nada. Nós hoje temos um banco soberano, de garantia pública, com a capacidade de gestão dos melhores bancos comerciais ao serviço dos empresários. E por isso também lhe colocava aqui o que é que tem sido feito ao nível do Banco de Fomento, que linhas é que estão a ser disponibilizadas pelo Banco de Fomento aos nossos empresários na competitividade da nossa economia e também no apoio à internacionalização da nossa economia. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado novamente, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado, não tem nenhuma razão quem queira colocar as empresas contra as instituições sociais. Os recursos que foram alocados ou que estão a ser alocados para as empresas no âmbito do instrumento financeiro para a inovação e competitividade são basicamente recursos que estavam afetos a redes de caminho de ferro ou basicamente de metros metropolitanos. É daí que vem a maioria dos recursos. Aquelas redes que o Partido Socialista tinha inscrito no PRR e que se revelaram impossíveis de executar, nós não deixámos chegar ao fim para verificar que não tínhamos executado. A tempo e horas, reprogramámos e fomos reconhecer que não era possível executar a rede metropolitana ou as redes metropolitanas esse dinheiro foi afeto a quem? À inovação empresarial. É uma estratégia como qualquer outra, é uma escolha, Sr. Deputado, mas de facto eu lembro que o Primeiro-Ministro, na sua primeira intervenção no ato de posse, estabeleceu uma prioridade para o país: crescimento económico, criação de riqueza, para melhorar os salários e sustentar o Estado Social. E é isso que nós estamos a seguir, porque este Governo tem um rumo, tem uma regra, tem prioridades bem definidas. Colocámos o dinheiro na inovação empresarial. Em boa hora, Sr. Deputado. Os 950 milhões de euros que já foram postos a concurso geraram, dinheiro de subvenções, geraram um investimento de 4,5 mil milhões de euros, que de outra forma provavelmente não tinham sido investidos. Numa área prioritária como é, por exemplo, a inteligência artificial, precisamos de densificar tecnologicamente a nossa economia, as nossas empresas e as nossas exportações. A inteligência artificial tem um papel fundamental nesse processo. Quanto ao Banco de Fomento, o Banco de Fomento está a fazer um trabalho, sobretudo, ao nível das garantias. E pode o Sr. Deputado perguntar, mas então, garantias do Banco de Fomento não estarão a ajudar os bancos, que desta forma correm menos risco? Fomos fazer a análise da situação. E é verdade que os bancos correm menos risco quando têm garantia do Estado. Mas justamente porque correm menos risco é que cobram um juro mais barato às empresas que têm garantia do Estado. Nas contas que fizemos, a média no último ano significou que os créditos com garantia do Estado custaram um spread, uma taxa de juro, inferior em 0,84 pontos do que aqueles outros que não têm garantia do Estado. É a diferença entre ter juros sensivelmente ou ter um spread aproximadamente 3% ou aproximadamente 4%. É toda a diferença para as empresas e, portanto, o Banco Português de Fomento está a prestar um efetivo e relevante serviço para tornar as nossas empresas mais competitivas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Francisco Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. É sabido que Portugal enfrentou, no início de 2026, uma avassaladora tempestade a que o Governo respondeu com prontidão. Mas, face à gravidade dos impactos, foi necessário criar um programa que fosse além da reparação desses impactos. Foi assim que o Governo lançou o PTRR, um programa com um investimento superior a 22 mil milhões de euros. Num horizonte de 9 anos. Um plano estrutural que integra o programa transformador deste Governo. Um programa que pretende recuperar, proteger e também reforçar as condições do país para responder aos desafios do futuro. A pergunta que lhe quero fazer, Sr. Ministro, é: no final da execução deste programa, que país espera o Governo que exista? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Francisco Figueira. O PTRR nasce das tempestades do início do ano, das tempestades Christine na zona de Leiria. E o país tomou consciência que era necessário, em primeiro lugar, recuperar os danos causados pela tempestade. Mas logo nos apercebemos que uma coisa era repor tudo como estava, e coisa diferente era tornar o país mais resistente para futuras tempestades que possam acontecer. E também tomámos consciência que aquilo que aconteceu agora em Leiria pode acontecer em qualquer ponto do país noutro momento. E por isso concebemos este programa que tem uma componente de recuperação que é dirigida a Leiria e às terras à volta de Leiria para recuperar os danos deste comboio de tempestades, e depois tem uma componente de transformação que é dirigido a todo o país. E esta componente faz deste programa um programa verdadeiramente transformador. O que é que nós queremos melhorar com este programa? É proteger as pessoas e proteger as empresas para que, em caso de calamidade, uns e outros estejam mais preparados para resistir à calamidade. E também para que, em caso de calamidade, no próprio dia, nos próprios